Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando aí perto de você, só para dizer bem-vinda. Bem-vindo, que bom que você tá aí, que bom que eu também tô. Que bom que a gente tá nessa outra vez e é sexta-feira. E daí, né? Se é sexta, se é segunda, se é domingo, se é terça, se é de noite, se é de dia. Se você está no Brasil, se você está fora, se você está com frio, se você está com calor, se você já está no serviço, se você está na cama, o importa é que você está aí. Está sentindo o coração bater? Está com pensamentos acelerados logo cedo? Está escolhendo bem o que você vai pensar hoje? Está definindo o que vai fazer primeiro, o que vai fazer depois? Bom, está com você. Saber que você aí dentro é um imenso poder, tem revelado esse poder aí? O que você tem feito com tantos apps que você tem instalado, hein? Dá para abrir todos esses apps para utilizar em tudo aquilo que você faz hoje, hein? Tá com tudo quanto é chip instalado aí? Pois é, se você não usar tudo que você sabe, tudo que você tem, toda a riqueza interna que existe dentro de você, para que serve? Tudo isso de bom que você é, hein? Bom, chegar perto de você. Que você também, ao chegar perto de todos os lugares, de qualquer pessoa, provoque esse impacto positivo e iluminado da sua presença sempre. Vamos lá, então. Tem muito papo nutritivo hoje aqui, tem muito assunto, tem boas notícias. A gente vai falar do potencial e, aliás, trago uma história aqui que eu nem sei quem inventou, que parábola que é essa. Mas acho que a gente vai ficar sobre esse assunto hoje. Diz que os deuses do Olimpo, temerosos de que os homens descobrissem seu próprio potencial e ciumentos de que assim pudessem chegar ao nível deles, os deuses, realizaram uma longa convenção para decidir a maneira mais concreta e mais eficiente para ocultar dos humanos o seu potencial. Várias propostas foram feitas. Houve um que disse que teriam que esconder o potencial humano nos abismos mais imperscrutáveis dos oceanos. Mas aí ele foi lembrado, não, eles vão descobrir um jeito, eles vão até a profundidade dos mares. Aí outra proposta foi levar para as montanhas mais altas da Terra, mas a proposta também não foi aceita. Eles vão conseguir chegar nos lugares mais altos da Terra, eles vão escalar, eles vão chegar. Ou sugeriu esconder a riqueza humana na Lua. Então alguém falou, e esses humanos são capazes de até chegar à Lua. E até que então aceitaram uma estranha proposta. Todo aquele poder incomensurável, o potencial humano deveria ser escondido, sabe onde? Num lugar difícil que ele não pudesse ver assim facilmente. Dentro dele mesmo, vamos esconder o potencial dentro do próprio homem. Como justificativa para tal resolução, os deuses entenderam que o homem é tão distraído, voltado para o ambiente fora de si, que levaria muito tempo para encontrar o seu potencial máximo, pois ele estaria ali dentro dele. É uma história bonitinha, né? Tem muita gente que já olhou para você e falou tantas coisas maravilhosas e você nem via, né? Você nem percebia. Mas vamos lá. Que você venha para o mundo hoje com todo esse potencial, que você descubra esse potencial e libere. Liberte esse potencial, entregue ao mundo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Estou chamando aqui todo mundo da equipe do Feliz Dia Novo, Ulisses Galuti da Setup, da GECOM, produção Onion Media com o Tiago, pesquisa Isidro, a Roberta aqui na apresentação e a transmissão para as rádios através da Rádio Positiva pelo Davi Aguiar, Transrio, Rádio Local. Vamos nessa então. Feliz Dia Novo. Conta pra gente, Roberta, quem é que chega conosco?
Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Juntos para uma manhã com um papo nutritivo, boas ideias e destaques importantes do noticiário. Você já pode compartilhar e marcar os amigos, porque o papo hoje aqui é equação de vida. Sexta é dia de Flávia Lippe aqui com a gente. Ela que traz muitos insights para a gestão de suas emoções e pensamentos a partir de seus estudos sobre o comportamento humano, psique, neurociência e outros conhecimentos. E claro, tudo isso para facilitar o seu acesso ao imenso poder realizador que existe em você. Sua colaboração sempre é muito bem-vinda aqui no chat. Fique à vontade para enviar perguntas e eu volto já com destaques. E agora o Irineu faz um primeiro giro rápido pelas manchetes que impactam o noticiário do dia. Manda aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Chá comigo então, Roberta. Tolerância é a palavra-chave da agenda Atitude hoje. A frase é: a tolerância é a caridade da inteligência. Tolerância é caridade da inteligência. Já já a gente vai entrar então no tema do dia, o potencial humano, com a Flávia Lippe. Mas vamos então dar uma olhadinha antes lá fora no mundo, como é que tá lá a manchete dos jornais hoje. Vamos ver aqui como é que está o mundo lá fora. Mais de 16 mil pessoas tomaram doses trocadas de vacina, mostram registros. Medicamentos do kit intubação são doados ao SUS, em mandarim. Bolsonaro busca diálogo com Renan e senadores de CPI reclamam de pressões nas redes. Lockdowns devem ter impacto econômico menor do que no início da pandemia, diz o FMI. Além de derrota para Moro, o julgamento deixa Lula mais distante de nova condenação. São as questões do judiciário. Lula é homem de centro e sofre preconceito de empresários, diz ex-ministros. Bolsonaro segue acordo com o Congresso e sanciona orçamento com vetos. Pois é, o orçamento que deveria ter sido votado ano passado, com tanta confusão este ano aí. Pandemia, negociação, teto, como é que fica com tantos gastos e pouca arrecadação? Só saiu agora, hein? Só saiu agora. Nas fases mais difíceis, eu trocava meu vale-refeição por um livro, conta leitora. Enfim, tem boas notícias também para você investigar por aí. E você é a melhor notícia do dia. E para a gente interessa como você vai enfrentar a realidade. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários. Roberto traz o primeiro destaque aí.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Tecnologia. O nome dele é Barney. É um barman robô suíço. Ele é totalmente automatizado, prepara dezenas de coquetéis e até faz piadas horríveis. Barney pode misturar 16 destilados e 8 refrigerantes diferentes para clientes que fazem seus pedidos pelo celular, além de oferecer cerveja e prosecco. O robô diz a eles que a bebida está pronta por meio de um grande display de vídeo acima do bar. Uma versão barista fazendo diferentes cafés também foi desenvolvida. Ambas as versões podem ser carregadas com conversas. Então, Barney pode fazer piadas sobre a oferta de um papel no último filme Terminator, por exemplo. Outras empresas na Europa e na Ásia também estão trabalhando em bartenders robôs, mas não está claro se eles irão substituir o bartender humano. Não podemos dizer como será a indústria da gastronomia em alguns anos, mas estamos convencidos de que a robótica terá um papel importante neste setor. Se você quiser conhecer o Barney, nós vamos deixar o link disponível aqui.
Ó, esse Barney aí, você precisaria ter feito de psicólogo, né, de amigo, de conselheiro, senão como é que daria para chegar à sofrência? Saiba que meu grande amor hoje vai me deixar, sabe? Aquela coisa do bêbado, toma o pé na bunda, depois vai pro bar, e aí o garçom consola, dá um chorinho, enfia bebida no cara. Será que o Barney vai ter esse papel também, além de preparar esses drinks? Vamos lá, é a tecnologia chegando, a inteligência artificial cada vez mais presente para facilitar a sua vida. Potencial humano é o que interessa pra gente aqui, diz Helena Blavatsky. Pessoa que vale muito a pena você ler e procurar investigar. O potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Estamos todos nele, juntos, pois somos um. Potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais grandioso. Você está utilizando todo o seu potencial humano, hein? Como é que você está, hein? Está meia boca? Você sabe quando você está meia boca, né? Quando você não está trabalhando total. Agora, como é que você faz isso, hein, para utilizar todo o seu potencial? Já ouviu falar do biohacking? E como é que o biohacking pode te ajudar? É isso aí. É isso que a gente tem de papo hoje aqui com ela, que é dona da sexta-feira aqui do Feliz Dia Novo, palestrante internacional, escritora, mídia sênior, cientista, filósofa, observadora de tendências, curadora de ideias, transformadora através da sustentabilidade humana, neurociência comportamental e autonomia emocional, trazendo sintonia, informação e prosperidade mental. Vamos lá, ela já escreveu 13 livros, mas vamos lá, dá tempo para ela falar bastante coisas com você agora. Vamos virar a vinheta para a nossa convidada aí?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, porque se eu ficar aqui falando o seu currículo, não sobra tempo para você. Né, tia?
Que negócio. Sim, eu tava morrendo de rir aqui, você falando do robô no boteco, cara. Você sabe que o povo fica muito preocupado, né? Se que os robôs vão substituir a gente. É. A gente não vai falar sobre futurologia hoje, né? Mas a gente vai escolher um dia para eu falar um pouco sobre a humanidade até 2099. Mas uma coisa eu posso adiantar: eles não vão substituir a gente. Porque o desafio cognitivo é muito grande. E um exemplo muito prático foi o que você deu hoje. Como que o robô vai consolar um bêbado que tomou um pé na bunda? Não tem jeito, cara. Ele não experimentou essas emoções.
Puta merda, que tipo de música de corno a gente vai fazer para cantar no bar?
Cara.
Tem jeito. É muita complexidade. A gente tem que criar zilhões de algoritmos, porque a gente tem que alimentar o robô, né? A alimentação continua humana. Ah, ele vai ter inteligência independente, vai criar soluções independentes, mas tudo dentro daquela própria lógica, daquele universo no qual ele foi alimentado. E a gente não tem um dia igual ao outro, né, Flávia? Imagina. Vai dar mais, levar mais tempo para ficar alimentando o robô do que a gente viver de verdade. Ué, se não dá, né?
Oh, você é um gestor também há muitos anos como eu, né? Já teve aí também um monte de empresa. Você sabe muito bem como que eram os primórdios do preenchimento de aplicativos, né? Hoje chamamos de aplicativos, mas a gente tinha programas internos na empresa que tinha que, tinha que planilhar, tinha que preencher tudo, né? Tudo que fosse de CRM, de financeiro, era tudo preenchido. Fala para mim se alguém preencheu tudo até hoje. Não preenche, cara. É a mesma coisa que você começou a conversa hoje. Que esse monte de aplicativo que você baixou, você está usando?
É.
Saca? Então essa conversa, né, que a gente tem sobre o que vai acontecer com a gente em termos tecnológicos, tem muita coisa boa. O biohacking é uma coisa que vem da tecnologia. Todos os caminhos de biotecnologia, tem muita coisa boa rolando. Mas achar que vai ser totalmente substituído ainda é um desafio grande em termos técnicos até. Né? A inteligência artificial, ela não consegue fazer algumas coisas ainda que a gente faz. Não que o robô não vai ter capacidade de fazer o que a gente faz. Ele tem, mas substituir, não. Entende? Algumas coisas já são robotizadas por nós mesmos, que poderia ser um robô, tranquilamente poderia ser um robô, né? Mas essa é uma interação, por exemplo, que dificilmente daria certo, né?
Ô, Flávia, você tem também nela uma pessoa como referência na área de tecnologia, de futuro, faz parte aí da, né, do time aí das pessoas que pensam isso, ela tem a Marta Gabriel, que já esteve com a gente aqui também, quando ela volta aqui, sempre está investigando isso. Ela também diz aquilo que eu vivo repetindo por aí no nosso tema Futurabilidade. Olha, se você não quer ser substituída ou substituído por um robô, não seja um robô. Pô, a Flávia caiu aqui a linha. Mas é isso. Se a gente está nessa fase do mundo, tendo a máquina absorvendo a nossa capacidade lógica, capacidade lógica é tudo que a gente faz programadinho para atender o ambiente de produtividade ou para facilitar a nossa vida ou para a nossa rotina. E tudo aquilo que é lógico, muito determinado, ele vai ficar daquele jeito até que você mude. Então, quando eles inventaram esse tal de algoritmo aí para a máquina pensar, é só observando nossos padrões. Agora, o ser humano, ele pode mudar o padrão de uma hora para outra. Isso que é a coisa mais fantástica, né? Você imaginou, Flávio, que eu comecei a pensar no nosso cantor popular lá no boteco, né? Saiba que meu grande amor hoje vai se casar. Você imaginou um computador bipolar? Sabe, ele mudar de temperamento na hora? Você está dialogando com ele, resolvendo? Não, isso eu não faço. Mudei, quero saber. Então, ainda bem, né? Se bem que, olha, ó, antes de entrar no seu assunto, você me desculpa. A gente tem que separar as coisas. O ser humano não é besta. Coisa é coisa. Máquina é máquina. Né? Gente é gente. Eu também acho que quando aquele comercial, o Bradesco está fazendo estardalhaço com a sua inteligência artificial da Bia, as pessoas não estão xingando uma mulher Bia. Elas xingam a máquina, que nem você atira o seu celular na parede quando, você... quando ele não obedece. Quando aquela empresa de suporte, né? Como você teve o caso com a Vivo e eu também, a Vivo não te atende, você fala com uma pessoa, parece que você está falando com a máquina, ela não resolve. Daí você quer quebrar a máquina. Então a Bia, que as pessoas xingam brincando, sei lá o quê, a gente sabe que tristemente isso tem o comportamento das pessoas, né, da violência e tal, mas ali não, as pessoas sabem que é uma máquina. Bom, vamos voltar aqui, Flávia, senão a gente não fala, porque você tem um tema muito interessante, que é isso, que é o que a gente faz nesse programa aqui, acho que eu faço a vida toda de uma maneira muito simples, é lembrar a pessoa daquilo mais óbvio. Ó, eu acordo de manhã, faz não sei quantos anos, eu falo assim, ó, até em homenagem a você, eu botei aqui a minha caneca hoje, essa aqui, ó, sinto, logo existo. Você acordou? Daí eu fico, você está viva, você está vivo, o que você vai fazer com isso? Então é isso que você está falando, olha, tem um baita potencial aí. Você sabe que tem o potencial e você tem uma dificuldade de botar isso para fora. Fala para a gente, então, como é que o biohacking ou biohacking, pensar sobre isso ajuda as pessoas, para eu deixar você falar um pouco agora.
O Irineu, a coisa que eu mais gosto das nossas conversas é isso, né, cara? Como a gente se diverte com a humanidade, fala aí. Mas o tempo inteiro você está falando do meu assunto, porque meu assunto é tecnologia nesse caso, né? Assim, eu sou muito tecnológica e fui buscar, né, ao longo da minha vida aí, como que a minha adaptação à nova vida fosse sempre otimizando o que a vida me propunha, né? Então, assim, o biohacking ele é muito interessante em termos de tecnologia, em termos de biologia, pelo seguinte: biohacking, resumidamente, é otimizar corpo, mente e ambiente. Isso é um resumo do que é biohacking, tá? Como que o termo ganhou muitas asas, né? O Vale do Silício, os grandes startupeiros, né? Os empresários executivos do Vale do Silício, que montam startups, né? Que nem água, queriam descobrir uma maneira de terem mais produtividade, sem perder a saúde, né? Que é a minha história, né? Muitos deles perderam a saúde, na verdade. Mas não por causa do biohacking raiz, mas por fazer intervenções inadequadas para si mesmo. Olha para você ver que interessante. A gente está falando aqui de um robô que ia bater um papo com uma pessoa que acabou de tomar um pé na bunda. A gente está falando aqui de uma inteligência artificial que responde em nome de uma mulher, né? Ela é uma mulher, ela escuta ofensas como se fosse para uma mulher. E então a gente está falando de uma intervenção e de uma troca muito profunda entre tecnologia e humanidade. Como que a gente junta isso? Eu vou trazer só um ponto de junção disso, tá? A gente ainda tem muitas junções, a gente podia até bater um papo de tecnologia até 2099 mesmo, para as pessoas perceberem a real, né? O que, que é hype, o que, que é fato, né? O que, que de fato está acontecendo em termos de inteligência artificial. Mas na questão da biotecnologia, e especialmente, né, do biohacking, o que, que é? Se você, vamos voltar no back to the basic, vamos botar no natural da vida.
Sim, sim.
Quando a sua vovó falava para você, minha filha, põe a mão na testa, põe a mão aqui, você está quentinha? Aí eu acho que você está com febre. Em algum momento, isso saltou para o termômetro. Põe o termômetro, vê se você está com febre. A mão da mãe, ela é muito mais precisa que um termômetro, até hoje. até hoje. Não tem uma mãe que erre a temperatura. Pode até colocar o termômetro, mas a mãe não erra a temperatura. A proposta do biohacking é você ser esta pessoa raiz. É você conhecer profundamente como você consegue conhecer o seu corpo. Saber, você se tocar, saber, pera, eu tô quente. Eu acho que eu tô com febre. Ou a minha temperatura tá mais alta que o normal. Pode não ser febre, mas minha temperatura tá mais alta que o normal. Isso é o básico do básico, certo? Como que o biohacking atua, então? Se a gente for incluir a tecnologia, hoje você, por exemplo, tem... Você já viu? Eu não usei nem uma vez para vocês ainda, mas depois vou pegar meu um óculos para mostrar para vocês. Eu uso um óculos amarelo. Esse óculos amarelo é um óculos que eu uso porque eu trabalho o dia inteiro na tecnologia. Então, eu coloquei uma lente de grau no meu óculos. Eu uso meu óculos amarelo, então não dá muito para ver meus olhos. Por isso que, às vezes, quando eu estou dando entrevista, eu opto por usar um óculos normal. Por que que esse óculos amarelo tem a ver com saúde? E por que que isso é biotecnologia? E por que que isso é biohacking? Porque quando eu uso esse óculos amarelo, eu diminuo essa pulsação de luz azul que sai da tecnologia, do computador e do celular. Por que que isso é importante? Isso é importante porque o nosso corpo, ele responde por motivações externas, tá? Como que funciona isso? Nós temos um negócio chamado relógio biológico. A cronobiologia é uma das ciências mais importantes que existem sobre saúde. Cronobiologia não é tututu bibibi, é ciência estudada por ciências médicas. Aqui na USP, inclusive, tem um cara que é um dos caras mais importantes em cronobiologia. Tá? Ele era o meu orientador de mestrado nesta área. Ok? Então, assim, não é uma coisa assim, eu li um negocinho. Não é. É um negócio muito sério. O relógio biológico e a cronobiologia. Como que tem esse efeito? O nosso corpo, ele trabalha com deixas sociais. Nós temos um relógio biológico que funciona 24 horas e 11 minutos. Ele se sintoniza com a rotação da Terra. Olha que coisa importante quando a gente desconecta do planeta. Ele sintoniza com a rotação da Terra. Então, ele tem 11 minutos a mais do que essa rotação, justamente para fazer essa sincronicidade com a Terra. Isso chama-se arrestment, ou então arrastamento. Então, ele vai se ajustando conforme a natureza vai mandando sinais externos. Escureceu, amanheceu, e é assim que o nosso relógio biológico acorda ou dorme. O que acontece com a luz azul do computador? O nosso cérebro não sabe se é dia ou de noite. Por isso que as pessoas têm insônia, problemas de doenças crônicas, problemas cardíacos. Esse é um dos motivos. Porque estressa o nosso relógio biológico, ele não identifica mais o que é dia e o que é noite. Quando eu uso óculos amarelo, eu abaixo essa quantidade de luz azul. Quando vai chegando no final do dia, você já me conhece, 18 horas eu paf, encerro o meu dia, a não ser quando eu tenho uma live ou outra à noite, que eu realmente peço para as pessoas não me convidarem para fazer às 10 da noite, às 9 da noite, porque atrapalha a minha saúde, atrapalha o meu bem-estar, atrapalha a minha história de vida. Eu adoro compartilhar, mas 10 horas da noite é madrugada para mim. Né? Eu já estou dormindo. 8 horas da noite eu estou dormindo. Eu sigo o meu relógio biológico, porque eu tenho um tipo específico de cronótipo. E todo ser humano tem um tipo específico de cronótipo. Então, vou fazer um resumão até aqui para quem está entrando agora. Quando a gente fala de biohacking, a gente está falando de conhecimento profundo do seu corpo, da sua mente, do seu sistema cognitivo e do ambiente que você vive. Então, eu vou resumir um pilarzinho. Corpo, eu conheço o meu cronótipo, o meu relógio biológico, e eu adapto a minha vida ao meu relógio e vice-versa. Sistema cognitivo é o grande desafio do milênio, é o sistema cognitivo. A gente teve dois desafios. Um desafio cognitivo foi há 70 mil anos antes de Cristo, quando a gente teve o primeiro desafio cognitivo com as linguagens fictícias, que começaram a surgir naquela época. Hoje a gente tem um outro desafio cognitivo. São muitas linguagens que a gente está adaptando, inclusive a linguagem da tecnologia. E esse desafio cognitivo, a gente pode atualizar o nosso sistema com o biohacking. Então, o biohacking é uma atualização de sistema. Imagina que nós somos um computador. Então, a gente tem um hardware, que é isso aqui, e o nosso cérebro é um hardware, com software super atrasado. Porque o nosso software, ele gira, na verdade, num hardware que foi criado há bilhões de anos. O nosso software ainda acredita que a gente está nas cavernas. Por isso, o nosso sistema biológico está sempre pedindo deixas para entender aonde nós estamos. Às vezes, você conhece pessoas, por exemplo, que são hiper irritadiças e que estão sempre vivendo assim, com muita violência na fala, né, no comportamento. Olha que lindo o sol entrando.
É.
Mas por quê? Porque essas pessoas estão com um desregular do cérebro. Então, o sistema cognitivo da gente, igual você falou inicialmente, nós não somos repetidamente um algoritmo. E nós não vamos crescer, como as pessoas querem que aconteça com a gente, de forma ilimitada e numa expansão sem fim. Nós, na verdade, temos uma condição incrível de não ser linear, nós não somos lineares, né, o ser humano, mas a gente não vai ter uma expansão nessa velocidade toda, porque o nosso corpo biológico, ele requer algumas atenções. Então, o biohacking, ele vem para te lembrar que você pode ser aquilo que você nasceu. Nós nascemos sempre, Irineu, nós nascemos ótimos. Nós nascemos com a possibilidade de viver com saúde, com memória, com tempo suficiente para pensar, falar, escrever. Nós nascemos ótimos, perfeitos. Então, quando a gente fala em otimizar quem nós somos, é porque os nossos maus hábitos fizeram com que a gente chegasse numa velhice ou no meio da vida é muito diferente daquilo que a gente nasceu. Quando pois uma pessoa fala para você assim, ah, mas todo mundo que envelhece engorda. Isso não é verdade. Não é verdade. A gente engorda porque come. Eu, por exemplo, engordei quase 15 quilos na quarentena. O primeiro momento eu emagreci muito porque eu resolvi ficar focada nisso. Deixa eu ver se eu viro aqui um pouquinho para... Não, piorou, né? Para poder realmente ter uma...
Você está uma obra de arte. O sol está com as luzes fazendo você ter uma mudança a cada segundo. É a conectividade. É o cosmo interferindo com a luz que produz para um visual de uma outra Flávia. Olha, mas é tão lindo você falar tanta coisa aí. Acho que cada uma dessas frases valeria, né, um programa. Essa conectividade humana, não essa conectividade aí dos dados que a gente está acostumado com essa palavra agora. Aliás, dica, a gente não costuma fazer isso. Aliás, eu precisaria fazer, depois a Flávia também pode fazer. Tem uma série na Netflix de um cientista, ele é de Harvard até, ele é um inglês. Ele é um cara jovial, muito bacana, acho que é Mundo dos Dados, embora a tradução não seria essa. Ele fala de conectividade, que fala disso que você colocou no meio aí, que existe uma inteligência, o universo é vivo, assim como você é um universo, é esse potencial que a gente está falando, e tudo está conectado por outra ordem. Por exemplo, não é só os seus, não são os seus olhos que veem, o seu corpo vê, cada célula sua enxerga a luz, que é isso que você estava falando. Eu tive amigos cegos, talvez quem tem já sabe, você olha, não, existe uma ditadura, quando eu enxergo, eu elimino muitas outras coisas, então ele tem um outro jeito de ver, e se aprende a ver diferente com o cego. E a natureza faz isso, eu durmo com a janela aberta, porque me ensinaram, o ciclo cardiano é esse. Você pode estar com o olho fechado, mas o seu corpo está lendo a luz, e aí ele já está funcionando normal. Mas você falou do negócio aí, que parece que você tem um programinha para você medir o seu... Como é que é o crono... cronótipo. Como é que eu sei do meu cronótipo para ver se eu consigo manipular isso ou saber disso e atingir um biohacking para otimizar meu potencial? Assim você me fala isso, daí a gente faz um giro aqui e volta para a conversa.
Eu vou deixar um link para vocês nos comentários e eu vou pedir para o Thiago colocar aí na tela para vocês. Nesse link você vai descobrir qual é o seu cronótipo. O nosso círculo circadiano, ele tem É um giro completo e cada corpo ele funciona com um cronótipo diferente. Então, quando você descobre o seu cronótipo, você cria adequações para aumentar a sua produtividade sem perder a saúde. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo.
Então tá bom, pô, tô aqui com a Flávia Lippe, Equação de Vida, assunto que interessa pra gente de todas as idades e todos os gêneros, porque o papo é esse, o papo é uma vida de qualidade, o papo é você usar muito bem o seu potencial humano para isso que você está aqui. Afinal de contas, você acordou esse dia para quê? Vai fazer o quê com essa vida que você tem aí? Com esse coração que você tem aí? Com essa alma que você tem aí? Com tudo que você sabe fazer e aprendeu? Então, faça o máximo. Como fazer o máximo? Mas quero dar um bom dia aqui, que eu não dei ainda hoje, aqui para todo o pessoal que está com a gente. Dá um bom dia aqui, mostrar a carinha de um povo aqui, Tiago, a Karina Matos Dourado, maravilhosos, Lilian Teixeira, tô aqui em Budas Artes, friozinho, friozinho, bom, o tempo mudou, Ricardo Schrapp, nosso publicitário lá de Curitiba, Rose Francisco, Maria Gisele Barreto, Laodiceia Carreon, tem gente que tá todo dia aqui, Jaqueline Cardoso, Rubens Lopes, transmitindo também através da sua rede, Leandro, Célia Pereira da Silva, Beth Brandão. É isso aí, Carlos Alberto Machado, pessoal que faz parte do time aqui do apoio da Rede Conectada Boa Atitude, Alaor Bartolomei, Júlia Garcia, o Marcelo Amaral, Charles Vieira, Osvaldo Fernandes Pereira, Márcio Ribeiro, tanta gente legal, Flávio Silva, Beto Bellini, conheço você, rapaz, de Araraquara, montando a Rádio Mais lá, uma rádio web também, o Marco Antônio Alves, Rafael Vilera, Silena Pereira. Bom dia. Bom, bom dia para você que está ouvindo a gente ao vivo aqui. Nosso muito obrigado para você que acompanha esse programa ao vivo. Mas tem você que está no podcast. A hora que você chegar, tá bom. Se você está ao vivo, você chega depois. Portanto, é que você está vivo, você está vivo. Olha, eu quero chamar atenção aqui, porque você vê, as atividades presenciais foram muito prejudicadas. Tem 11 milhões de artistas também que deixaram de fazer os seus espetáculos em teatro. Mas está tendo eventos, sim. A gente que fez tantos eventos no Gazeta, ontem eu estava falando até com o Roberto lá do Teatro Gazeta, onde a gente fez eventos maravilhosos, com gente maravilhosa. A Flávia esteve lá em evento com a gente, todo mundo que você ouve falar aqui, grande parte deles estiveram lá. Está tendo evento, olha, você entra, tem evento transmitido direto do Teatro Gazeta, tem evento que é transmitido online e híbrido, né? Porque tem essa restrição, tem que ter uma ocupação de 25% das pessoas da sala, né? Para ter aquele distanciamento. Mas tem espetáculo. Acessa lá teatrogazeta.com.br. Tem espetáculos acontecendo em outros teatros também. Olha lá, no Teatro Gazeta, o André Santi, que faz stand-up, tá aí, ó, nesse sábado, dia 24, às 18 horas. Tem lá no simpla.com.br/teatrogazeta. Você trabalha aí, você ajuda, você colabora e mantém essa atividade firme também, vai se distrair, vai se divertir em casa com teatros, vai se emocionar com peças que continuam e shows também. É isso aí. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar mais uma entrada num portal aqui para saber como é que estão as notícias do mundo de lá, do lado de fora, aqui na... Isto é, Bolsonaro sanciona com vetos orçamento da União de 2021, pois era desde o ano passado essa discussão, só saiu agora. Brasil registra 2.070 mortes por Covid nas últimas 24 horas, média móvel fica em 2.543, mais de 16 mil pessoas tomaram doses trocadas de vacina contra a Covid. Mourão cogita a possibilidade de concorrer ao Senado em 2022, já está queimado na própria chapa que o elegeu. STF forma maioria para manter decisão que julgou Moro parcial em caso de Lula. Barroso e Gilmar protagonizam bate-boca em julgamento sob suspeição de Moro. É quando você vê um juiz do Supremo mandando ver em... Como que é? Desropérios e baldões. Mantendo aquela freuma de Vossa Excelência, mas querendo mandar para aquele lugar é muito estranho, né? Igreja do pai de deputado pró-anistia de templos tem 162 milhões em dívidas. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente destaca os mais importantes aqui e a Roberta coloca mais um destaque para você agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Irineu, como está o seu respeito ao tempo ideal de sono? O hábito de dormir pouco na meia-idade está ligado ao maior risco de demência, diz aqui uma matéria da revista Galileu. Em um estudo com dados de 7.959 adultos britânicos, participantes na casa dos 50 aos 60 anos, que dormiram menos de 6 horas por noite, apresentaram 30% maior risco de desenvolverem demência na velhice. Diz o estudo que o sono é benéfico porque está envolvido no aprendizado e na memória, na eliminação de resíduos do cérebro e na capacidade de nossas células cerebrais se manterem saudáveis. Ao final do estudo, os cientistas observaram que 521 dos voluntários apresentaram demência nos que dormiam menos de 6 horas. Já os participantes cujo sono durava 8 horas ou mais, os pesquisadores não encontraram nenhuma ligação significativa entre dormir e o declínio cognitivo. Entendeu? Durma mais para ter saúde mental por toda a vida. E aí, Irineu, você consegue dormir aí às 10 horas da noite ou fazemos uma enquete para mudar o Feliz Dia Novo para as 10 da manhã?
É, vai pegar no meu pé agora, ó. Eu já sou de uma geração assim que já era louco antes, quando o tempo que dormia. Dizem que sou louco. Pois é, lá vem. A Flávia tava falando disso. Vai pegar no meu pé também, porque eu tô sempre com essa cara de sono aqui. Enfim, a vida tá boa, tá interessante. Aí eu não quero dormir, eu fico fazendo coisas, fico lendo coisas, fico escrevendo coisas. Aí, hora de acordar tem, né? A gente é rigoroso com a hora de acordar, isso é verdade. E nem sempre a gente é rigoroso com a hora de dormir. Tudo isso que a Flávia estava falando aqui, porque a gente, né, obedecendo aí o que o nosso corpo precisa para se reabastecer, tem um desenvolvimento pessoal muito melhor. Vou pensar nisso, viu, Roberta? Mas esse negócio de mudar o programa para as 10 da manhã não seria de todo mal, não, hein? O que vocês acham, hein? Programa Feliz Dia Novo às 10, daqui a pouco vai ser Feliz Tarde Novo. Se bem que uma ouvinte que já deu essa dica pra gente, que ela já fez a adaptação de Feliz Dia Novo para Feliz Dia Todo, quer dizer, a gente já tem a senha agora, hein? Ó, hoje o programa também podia ser qualquer horário. Um dia o programa é às 6, outro dia às 10, outro dia à meia-noite. Vamos nessa. Mas estamos falando aqui de potencial humano, esse assunto muito importante no Positivo Talk com a Flávia Lippe, porque aqui sempre a gente conversa com quem tem o que dizer de bom. Mas eu quero, antes de voltar para ela, trazer uma frase aqui do Peter Drucker, que é o papa da gestão moderna e reconhecido por tanta gente, empresários, dirigentes. Diz assim, ó, a sociedade do conhecimento é a primeira sociedade humana, é a primeira sociedade humana em que o crescimento é potencialmente ilimitado. O conhecimento difere de todos os outros meios de produção, uma vez que não pode ser herdado ou concedido. Ele tem de ser adquirido por cada indivíduo e todos começam com a mesma e total ignorância. Assinado Peter Drucker. Vamos voltar pro papo?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
De volta aqui com a Flávia Lippe. Você estava falando das diferenças das pessoas. Tem 7 bilhões e meio de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas diferentes, todas com grandes potenciais, mas nenhuma é igualzinha à outra. Eu sou filho da dona Eulália, tem 7. Como é que pode, da mesma forma, sair gente tão diferente e legais? É, esse potencial singular é fantástico, né, Flávia?
Eu acho que essa que é a beleza da humanidade, né? Nós somos todos completamente diferentes, totalmente interligados e conectados com o planeta, né? Em todas as dimensões nós somos conectados, né? Eu estava prestando atenção agora aqui, né, nas notícias, né? E foi muito interessante ouvir falar sobre o sono. Porque uma das coisas do sono, você falando que você está sempre com cara de sono, porque você dorme tarde, muito provavelmente você seja um coruja. O coruja, ele produz muito à noite, né? E então, realmente, teria que ter uma necessidade aí de ajuste do seu tempo para que você tenha saúde mesmo usando toda a potência do seu cronótipo. Eu não sei se você é coruja, mas você fala que você gosta muito de produzir à noite, né? E essas pessoas que produzem mais à noite, eu sou o contrário, eu produzo muito de manhã, eu sou bem vespertina. Quem produz muito à noite Às vezes, por exemplo, você pega um cara que produziu a noite inteira para uma reunião super importante às 8 horas da manhã, e ele não vai usar todo o potencial dele de jeito nenhum, porque ele não teve sono suficiente. O sono reparador, que é uma das coisas de biohacking, o sono reparador, ele é, sem dúvida nenhuma, a ponta de lança para que você tenha tudo de saúde. Você tenha um peso adequado, os hormônios funcionando, porque é necessário dormir. O nosso corpo, ele precisa do sono para recompor, inclusive, neurotransmissores. Então, a perda de cognição, de memória, tem muito a ver também com o sono não reparador. Então, esse é um ponto muito importante também do biohacking. Aí você vai criando uma linha de raciocínio, entendeu? Você vai ver por que que pessoas são muito bem-sucedidas no trabalho, por que pessoas chegam a cargos de liderança, se desejam, né, como presidentes de empresa ou donos dos seus negócios, e outros não. Também tem a ver com o biohacking. Quem não tem o seu potencial humano ótimo, né, otimizado mesmo, você colocar realmente para funcionar o seu corpo e a sua mente, o ambiente que você escolhe, ele nunca vai ser perfeito para você. Entende? Então, até o sucesso da sua carreira, que é a base da equação, né? A equação, tem um monte de gente que fala assim para mim, fala, mas que diabo é essa equação? É simples, gente. Eu peguei os maiores conhecimentos do mundo, eu experimentei, eu usei em mim, eu traduzi de uma forma simples como você vai otimizar o seu corpo, a sua mente e a sua carreira, o ambiente que você tá para ser uma pessoa plena e feliz. É só isso. Não tem mais nenhum mistério na equação. Eu simplesmente juntei tudo num lugar só para você não ficar fazendo um monte de pesquisa, procurando um monte de coisa no mundo, entende? Todas as experiências lá do Vale do Silício, eu trouxe muito material tecnológico para pesquisar. Eu tenho em casa plataforma vibratória, eu tenho em casa Onion Ring, eu tenho óculos, eu tenho um monte de coisa tecnológica que tem a ver com biohacking, mas eu ainda defendo que você pode ter o biohacking raiz, que é isso que a gente está falando desde o início. Comer corretamente, conforme o seu biotipo. Dormir conforme o seu cronótipo. Prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá para você. Se o seu corpo está dizendo que você está cansado, e você vai explorar, 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 explorar o seu corpo, isso é uma exploração negativa de você mesmo. Você está escravizando o seu corpo. Para quê? Entende? Você acha mesmo que na hora que você morrer, você vai ficar preocupado com a grama que você não cortou? Ou você vai ficar preocupado, né, com uma coisa que você não comprou e saiu de liquidação e depois ficou 30% mais caro, que nunca foi mais caro nem mais barato, que ele
É o
só te enganou
famoso
na
caixão não tem
liquidação?
gaveta, né?
Entendeu? E aí tá, né, assim, quando eu fui juntando esses conhecimentos todos, um dos conhecimentos mais importantes que eu fiz questão de colocar na equação foi os seis maiores arrependimentos na hora da morte. E nenhum arrependimento na hora da morte fala das coisas que você deixou de comprar, fala das experiências emocionais que você não viveu.
Você
Os
lembra aí os
arrependimentos, eles estão
seis?
ligados.
Você lembra de cabeça aí os seis arrependimentos, não?
Sim, claro. A gente até, acho que a gente falou, inclusive,
A gente já falou, é
não
legal lembrar isso, né?
é?
Porque as pessoas põem isso como prioridade na vida, e prioridade sem ser o mais importante, né?
E eu vou até, eu vou pedir
Tiago.
pro Thiago colocar os itens. Eu vou escrever aqui no chat, tá? E vou pedir para o Thiago colocar para vocês os itens, só para vocês se lembrarem de cada um deles, tá bom? Eu vou
É isso aí,
começar
ó.
então. Hã? Desculpa,
É
eu não
isso
ouvi o que
aí,
você
ó.
falou.
A gente fazendo a interface com a tecnologia para facilitar e multiplicar. E, então, a inteligência humana usando todos os braços e as ferramentas que existem, certo?
Então, uma das coisas mais importantes que eu acho nesse contexto, né, é a gente poder selecionar mais ou menos uma ordem daquilo que você vai escolher. Qual que é a proposta da equação? A proposta da equação é você fazer uma calculadora da vida, né? Eu tenho como compartilhar a tela aí? Não. Hoje está difícil.
Eu acho que é você que teria que compartilhar.
Então, vamos ver se eu consigo, tá? Se eu consigo compartilhar, você vai ver aqui, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando sobre esses seis itens na hora de arrependimento.
Ou caso aí
você não tá dê, vendo?
A gente aí tá aí, a tela tá aí, Thiago.
Tá? Então, essa aqui é a calculadora da vida que tem dentro da equação. Você vai vir até aqui e vai calcular como que a sua vida está e se você realmente pode se desenvolver a ponto de viver plenamente. Então, vamos lá. Os seis maiores arrependimentos. As pessoas falam, eu não curti cada instante da minha vida, eu não vivi o aqui agora. Esse é um arrependimento. Então, eu falo, olha, quando você aumenta a letra A, que é viver o aqui agora, você diminui a ansiedade, você aumenta o autocontrole, você diminui o cortisol, você diminui o estresse, você diminui culpa. Outro arrependimento, apostar no desconhecido, ser curioso. Quando você aumenta a letra C, que é ser curioso, você diminui o estresse, aumenta a capacidade de resolver problema, diminui a ansiedade, aumenta a segurança. Outro arrependimento, fazer o que gosta. Não é fazer o que gosta, é só trabalho no que eu gosto. As pessoas confundem. Fazer o que gosta é um hobby. Trabalho não é hobby, galerinha. Não fica nessa ilusão, não, que vocês vão ser frustrados o resto da vida. Certo? Hobby é hobby, trabalho é trabalho. Né? Depois a gente pode falar sobre isso numa live aí. Quando você aumenta isso, sentir a sua alma fazer o que você gosta, você diminui a insegurança, você aumenta a autoestima, diminui a irritação e aumenta o ânimo. Outro arrependimento. Não fui generoso o suficiente enquanto eu estava vivo. Então seja generoso. Seja altruísta, tenha compaixão. Quando você aumenta ser generoso, aumenta a letra O, você diminui a raiva, você aumenta a atenção, você aumenta a felicidade, diminui a depressão, aumenta a sensação de sucesso e diminui a culpa. Outro arrependimento. Ah, eu não cultivei os relacionamentos, eu não conectei com as pessoas enquanto eu estava vivo. Eu sempre tive meio assim, né, de conviver com gente. Quando você aumenta o cultivo de boas relações, você diminui o medo, você aumenta a disciplina, você diminui a ansiedade, aumenta a motivação, aumenta a sensação de segurança. O último arrependimento na hora da morte, eu não cuidei do meu corpo. Não respeitei a minha individualidade. Não tive uma alimentação saudável. Eu fiquei entrando em moda de emagrecimento, perdi a saúde, perdi neurônio, perdi metabolismo. Certo? Então, quando você aumenta a letra S, que é cuidar do corpo, você diminui a procrastinação, diminui a ansiedade, diminui a impulsividade, aumenta foco, energia e atenção. Aí eu ensino como a pessoa faz esse cálculo aqui, e a partir desse cálculo, ela vai executar isso, cada letra, quantas vezes X por dia saiu na calculadora da vida dela.
Ô Flávio, isso tudo está muito legal, eu não queria abusar porque você tem aí uma baita de uma agenda, mas por causa das rádios também que transmitem a gente, que tem um horário mais determinado, eu vou ter que fazer um giro aqui para eles tocarem a programação, eu vou continuar no papo aqui. Se você tiver uma horinha extra, depois da virada a gente continua com o papo com o povo que está com a gente aqui. Mas eu sei que você tem uma agenda aí complicada, não combinamos isso, né? Outro dia já te segurei aqui, quando fui ver, te segurei meia hora, sua vida depois ficou atropelada. Se você puder ficar, maravilha, a gente termina só esse papo para você mastigar um pouquinho mais disso.
Eu vou adorar continuar com você.
Tá bom. Então vamos fazer esse giro, só para dar uma passada aqui, fechar essa programação, dizer do nosso muito obrigado por você estar com a gente sempre aqui participando. Vamos vir aqui para mais um portal, saber como é que está o mundo lá fora, olhando para o jornal Valor Econômico, corrida pelo carbono, neutro aumenta abismo entre países. Estamos vivendo a conferência do clima nos Estados Unidos, isso é muito importante, é tema da atualidade. No último dia do prazo, Bolsonaro sanciona orçamento com vetos, é o assunto do dia, realista, previsão de Queiroga para vacina, preocupa médicos. É, a gente vai vacinando, todo mundo aí na fila esperando chegar a sua vez. Eleitor ainda não tem alternativa a Bolsonaro e Lula na eleição de 2022. É, o jogo político segue aí. Obsessão em atar as mãos do Estado paralisa o Brasil há 3 décadas. André Lara Rezende, economista, que faz esta avaliação, é sobre o orçamento. IBGE vive um mês sem presidente e dúvida sobre censo. Tudo que o IBGE faz de pesquisa é muito importante para que as autoridades, os técnicos, façam políticas públicas. Roberta, manda aí o seu destaque.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Os pets conseguiram manter seu reinado no Brasil em meio ao novo coronavírus, à turbulência política e à crise econômica. No país com mais cães do que crianças, o mercado de produtos para animais de estimação se expandiu durante a pandemia. Nos últimos 5 anos, o setor de acessórios e alimentos para pets cresceu 87%. A tendência resistiu à pandemia. Com as pessoas ficando mais tempo em casa, elas passaram a investir mais em seus animais. O isolamento também fez com que muitos decidissem adotar seu primeiro pet. O setor também foi favorecido ao ser classificado como essencial, o que permitiu as lojas e clínicas veterinárias abertas, em meio às restrições impostas de forma intermitente no país desde março de 2020.
Nós estamos falando aqui sobre potencial humano com a Flávia Lippe, que vai continuar com a gente. E eu quero aqui trazer uma reflexão do Osho. Ouvir os sussurros do coração. Quando você está em silêncio, seu potencial fala com você, sussurra-lhe no ouvido. E esses sussurros são absolutamente categóricos. Não há se e nem mas. O coração não conhece ser e mas, ele simplesmente diz que este é o seu destino, tornar-se o pintor, o poeta, ou o escritor, ou o dançarino, ou o músico que existe dentro de você. Ele simplesmente diz que é assim que você se realizará. Ele começa a direcioná-lo. A função do mestre é ajudar você a estar em silêncio para ouvir os sussurros internos. Então sua vida começa a ser guiada por uma disciplina interior. Por isso, não lhe dou nenhuma disciplina exterior, mas o ajudo a descobrir o seu insight. Você, então, será livre, andará em liberdade. Sannyas, portanto, não é um cativeiro, não é um culto, não é um credo, é uma declaração de liberdade, é uma declaração de individualidade, é uma declaração de amor e criatividade para que você desperte esse potencial, diz Osho. Estamos aqui sempre torcendo para que você faça de cada dia, de cada manhã, um grande dia na sua história, não importa a hora que o seu relógio marca agora. Sempre agradecendo ao Ulisses Galuti, da GECOM, que monta esse setup, o Thiago, da produção Onion Media, Roberta na apresentação, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar, Rádio Positiva, Rádio Transrio e Rádio Vocal, que transmitem a gente. E eu vou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo. E a Roberta dá o seu tchau agora para as rádios, mas continua por aqui.
E por hoje é isso. Nesse horário a gente fecha a transmissão para as rádios, mas a gente continua aqui na Hora Extra nas redes mais um pouco, participe com a gente. Segunda-feira, como você já sabe, é dia de insight, boas histórias contadas por Irineu e depois o papo nutritivo com o autor Daniel Carvalho Luz. Você sabe que todo esse conteúdo também é distribuído e armazenado aqui no Facebook, no YouTube ou na sua plataforma favorita de podcast. Acesse lá felizdianovo.com.br e encontre todos os nossos endereços. Inclusive, você pode fazer o download dos nossos áudios lá no site Feliz Dia Novo. E tem também todas as mensagens do Bom Dia do Irineu em texto. Para quem quer guardar, acessar, dá para você baixar em texto, baixar em áudio e salvar aí nos seus arquivos. Feliz Dia Novo, feliz dia todo, excelente final de semana e até segunda-feira.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, tem mais um chorinho aqui, com a Flávia. Tem gente falando aqui, né, Flávia, dizendo assim, olha, para ela continuar na sexta, quer dizer, todo mundo já sabe que você está aqui toda sexta nesse papo gostoso e isso que a gente chama mesmo de nutritivo, porque está ouvindo só no rádio, dizendo assim, olha, fala para ela continuar, né? Porque às vezes a gente estava mostrando, né, o gráfico, e às vezes a gente tem aqui a preocupação sempre com todos os convidados de ser descritivo, mas sempre tem alguma imagem que a gente é tentado e às vezes a gente deixa de ser descritivo o suficiente, porque o nosso mote aqui é o programa de rádio que está aqui. Só que agora abriu uma câmera, a gente pode ver a carinha da Flávia assim, né? Brilhando, vibrando com aquilo que ela diz, né? Porque ela vive isso. Então é legal quem pode espiar. Mas quem está no trânsito tem que prestar atenção no trânsito, fica ouvindo. Então, nossas desculpas. Aí às vezes a gente mostra uma imagem e esquece de fazer o descritivo. Mas que legal, né? Mas que legal que é isso que você estava falando, Flávia. Ferramentas internas, a palavra é um pouco gasta, né? Eu gosto desse biohacking, porque fala assim, ó, lembrar a pessoa, olha, ferramenta você não põe aí, você só acessa, ela já está aí dentro, né, Flávia? Até esse texto do Osho é isso. Você, olha, escuta o que seu corpo está dizendo, escuta o que seu corpo sabe, escuta o que seu corpo quer fazer, né? É isso, que, tudo que você estava falando aqui, né?
É. Eu vou até estou escrevendo para o Thiago aqui, ó. Como que a gente vai dar uma beliscadinha assim na nossa memória ancestral, né? Porque quando a gente fala de biohacking, a gente está puxando a tecnologia, mas se você. Assim, eu tenho um contato muito grande, né, com o monastério, fiz muitos treinamentos no Tibete, na Índia. Então, quando você escuta aqueles caras fazendo e te ensinando técnicas ancestrais, por exemplo. Quem tem doença autoimune, né? Quem tem doença autoimune, algumas doenças, elas dão muita dor, né? Eu tenho uma doença autoimune que depois eu posso contar esse episódio para vocês. Não sei se a gente já falou sobre isso, mas dá muita dor dependendo da doença autoimune. A minha é o Guillain-Barré, que é uma dor horrorosa. Você pode tomar cortisona, você pode tomar remédios neuropáticos, mas você pode tomar banho gelado. Eu sei que é assustador falar isso. Nem tudo funciona para todo mundo, gente. Nós somos indivíduos completamente diferentes. Mas eu lido com a minha dor fazendo mergulho no gelo. Eu encho a banheira da minha casa de gelo e faço ali um mergulho no gelo. Tem estudos muito grandes sobre o frio e a inflamação. Isso é biohacking. Isso é biohacking também. Então, você conhecer o que funciona para o seu corpo, entende? É importante. Você saber aquilo que você consegue fazer. Você sabe? Você perceber, não, isso eu consigo, isso eu não consigo. Se a pessoa não tem nem ideia do que ela é capaz, como que ela vai fazer alguma coisa para melhorar? Melhorar o quê, se ela nem sabe? Você entende?
E tem treino, né? Também. É o que eu sou capaz... Mas mesmo assim não está pronto. Né? A gente fica. Se você tem uma atividade física, você fica uma semana sem praticar uma atividade e o seu corpo já reclama, porque ele quer preguiça, né?
O cérebro da gente, ele é genial. É genial. Mas eu não falei para você que a gente está com um software rodando no hardware antigo? Então a gente tem que atualizar. Você não baixa um monte de aplicativo novo aí? Não, baixa aplicativo novo, mas usa, né, mano? Entendeu?
Tem um monte de apps. Você sabe quantos apps? Há pouco tempo eu vi esse número, a gente já tinha mais de 6 milhões de apps. Apps são essas coisas que a gente baixa aqui no computador, que tem uma solução já um pouco resolvida para você ir direto ao ponto, né? Então, mesmo assim, a gente não usa. Você vai procurar de acordo com a sua necessidade. Eu quero um app de que me traga livros, um app do banco, um app da Rádio Positiva. Aliás, você tem que ter aí e habilitar e usar, tá? Tem lá na Google Play, você baixa Rádio Positiva, na App Store você puxa o Positive-se, que não foi ainda, ainda não está o mesmo logo ali, não atualizou ainda da App Store. Mas esse é o app para você ouvir a rádio, porque você gosta da Rádio Positiva, você quer fazer parte dessa rede conectada à Boa Atitude, então você baixa. Mas outras coisas. E esses milhares de apps que nesses bilhões de anos que a gente tem aí, tá usando, né? Se não tá usando... Cada vez que você for usar, você tem que treinar com ele novamente, né? Saber quais são os caminhos para utilizar melhor esse app, né?
A vida não é isso. A vida é escola. A gente estava falando agora, né? Há pouquinho tempo a gente estava falando. Meu, uma coisa é você fazer o que gosta, hobby. Outra coisa é você trabalhar. Sim. Certo. Não estou falando que você vai trabalhar uma coisa que você não gosta. Não começa, né, o povo já leva para o 880. Não estou dizendo isso. Mas dizer que você só pode trabalhar com aquilo que você ama, essa é a maior frustração que os jovens têm hoje, gente. Fala, Irineu, que você gosta de tudo do seu trabalho. Não gosta. Eu também não.
Eu nem trabalho, eu gosto. Eu faço, para mim não é trabalho, mas não é essa ideia. Mas eu também, eu até troco um pouquinho essa palavra sua. Fazer, olha, eu gosto de fazer aquilo que eu quero, mas eu sei que eu tenho que fazer o que é necessário. É, porque a gente vive numa sociedade de trocas ainda. A gente não é aquela sociedade do escambo, né? Por causa de toda a sofisticação e complexidade. Mas eu sou útil para quê? O meu papel qual é dentro desse ambiente que eu estou? Isso é o necessário. Alguém constrói alguma empresa que não seja para resolver problema? A gente só vende aquilo, só prospera trazendo alguma solução de coisas que as outras pessoas não querem fazer ou não sabem fazer, né?
Gente, a vida é uma série de busca de soluções. Né? E eu acho que quando a gente olha para a vida, nessa simplicidade que a vida tem, qual que é a simplicidade da vida? A simplicidade da vida é assim, gente. Eu vou acordar de manhã e eu vou viver. Eu vou viver. Né? Se o meu trabalho é ouvir pessoas, se o meu trabalho é falar com pessoas, que é muito do que eu faço, eu vou fazer isso com o maior amor do mundo. Porque eu estou acordando de manhã para isso. Entende? Se eu tiver que, no meio desse dia, fazer opções, enfrentar coisas diferentes que não estavam na minha perspectiva, eu vou fazer isso como uma escola. Né? A vida é uma escola. A vida, ela te proporciona aprendizado, para você ficar cada vez melhor toda hora. Agora, você pode escolher reclamar da vida, né? Ficar reclamando, minha vida isso, minha vida aquilo outro, ou pegar cada coisa que a vida te traz e falar, pera, o que eu vou fazer com isso? Né? Que é biohacking. É otimizar o seu sistema cognitivo, né?
Bom, que bom que a gente tem aí esse papo com você toda sexta-feira. Acho que esses assuntos serão sempre recorrentes. Nada como redundar sempre sobre o desenvolvimento pessoal, né? Liberar esse potencial, porque são tantos caminhos. Cada pessoa tem uma chave, né? Tem uma senha para acessar os seus próprios programas. Então, isso aí é uma descoberta de cada dia e ter a sua ajuda aí. Você já compartilhou o site para que a pessoa... O site não, o caminho aí, para que a pessoa possa fazer essa medição aí de onde é que ela está desprezando, né? Esse mecanismo que ela tem instalado. E como você fez na semana passada também, uma das formas da gente até trazendo o Osho de volta, que você fez até uma reflexão, e a gente quando fala de meditação aqui não está falando em nada religioso, mas é para falar do sagrado que é você, né? Então se você quiser, para encerrar, como você até sugeriu outro dia, que eu bote uma música aqui para a gente pegar as pessoas, lembrar que tem um final de semana, para que elas comecem a entrar nessa prática de ouvir a si mesmas, né? Ouvir o corpo. Se você tiver alguma coisa mais para falar, bom, tem o seu site, vamos falar, vamos fazer todo o serviço antes, para quem fica curioso aí. É acessar o flavialipe.com.br, é acessar o Equação, que tem as inscrições daquele trabalho maravilhoso, que é a pessoa que se inscreve lá no seu curso, que tem quantas mil horas lá, hein? Tem mais de 1000 horas lá de trabalho, né? Tem mais de conteúdo para a pessoa acessar isso. Ao mesmo tempo, cada pessoa que faz uma inscrição é uma que ela entrega para alguém que não pode pagar, certo? Mas mesmo assim é um valor muito acessível. Acesse aí, ó, aequação.com.br/inscrição. Você vai saber muito mais sobre a Flávia. Pode pegar o fim de semana, conhecer muito mais. E também para falar desse negócio aí, como é que eu monto esse programa, né? Que você falou hoje aí, como é que a gente... Como é que foi a palavrinha mesmo que me fugiu de novo?
Cronótipo. Cronótipo?
Cronótipo. Como é que você faz aí o seu cronótipo individual para cronótipo individual para saber? Eu vou fazer já já. Então eu vou fazer o seguinte, Flávia, só te agradecer mais uma vez, esse papo sempre nutritivo. E em nome das pessoas que nos acompanham, que estão aqui, que tem essa luz aí da sua presença, sempre que você puder estar aqui, a sexta-feira é sua, se você precisar trocar o dia, porque eu sei que as coisas voltam ao normal, você às vezes tem uma agenda, tem viagem, tem coisas, tem empresas para atender e tem uma agenda própria. A gente muda de horário, a gente muda de dia, aqui não tem escala fixa, tá? Você tem a sexta-feira, porque, ó, fica a sexta-feira que é um dia gostoso para você falar. Mas é sempre bom estar com você aqui. Eu vou botar uma música para você se despedir das pessoas, lembrando o caminho para que elas cheguem até esses apps que elas têm, para que elas habilitem tudo que elas precisam habilitar aí.
Vamos encerrar com uma respiração plena que te prepara para qualquer meditação que você deseje fazer na sua vida. Eu quero que você coloque um leve sorriso no seu rosto. Feche os seus olhos. Fica tranquila que eu e o Irineu estamos aqui. A gente não vai te abandonar. Eu quero que você faça uma pequena pergunta para você. Como anda a equação da minha vida? A equação fecha? E aos poucos, com essa pergunta, você vai respirando, sempre pelo nariz. Você inspira, a sua barriga vai para fora. Você conta lentamente até 4. Retendo o ar. E expira lentamente pelo nariz. Sua barriga vai para dentro. Também contando até 4. Sinta o seu corpo ficando mais calmo, mais relaxado, mais propício para voltar ao que é natural e ótimo, como é o seu nascimento. Lembre-se de conectar com quem está ao seu lado. E com quem está do outro lado do mundo. Somos interconexão. Conexão com o planeta. Interdependência. Que sua vida seja
luz. É isso aí. Muito obrigado, Flávia. Um dia a gente pode fazer algo, eu não sei se em algum dos eventos que vocês estavam com a gente propor, não sei se pelo rádio, pela internet, a gente tem o efeito, fazer essa viagem que a gente faz com uma música. Eu tenho a minha música predileta para usar isso, era o Egberto Gismonti, o palhaço, que tem uns ruídos de infância e ele vai numa espiral, né? Para a gente fazer essa viagem da gente criança, né? Fazer um dia, propor aqui, quem sabe, ou um dia ao vivo, num encontro que a gente faça exclusivo, essa jornada, rever essa jornada da gente desde que a gente despertou para a consciência e a gente passar por algumas pessoas, né? É interessante quando a gente faz isso em grupo também, como uma meditação, é como se fosse uma conversa com a gente mesmo, ainda que conduzida, mas todo mundo viajando para a infância, às vezes num grupo, ao mesmo tempo, passeando, é sempre uma coisa bonita, cria até um vínculo com a plateia. Como é a meditação, né? Parece que a gente entra numa vibração, num estado legal, né? Vibração é isso aí, a gente acessa frequências que conecta com o outro. É, acho que um papo bom para a gente do futuro é falar de conectividade humana, porque não existe conectividade humana sem a conectividade com o planeta, como a gente está falando do clima, por que a gente fala tanto em sustentabilidade, por que a gente fala tanto em desequilíbrio, o mundo sempre lidou com isso, né? E isso tudo se reflete no nosso desequilíbrio, né? Todo esse contraste, né? E se a gente pensa isso, a gente passa talvez a ir com mais profundidade para tal ciclo circadiano, fazer, olha, eu sou parte de tudo, né? E se alguma coisa eu faço fora, eu me desconecto desse mundo, aí eu produzo doença, aí eu produzo infelicidade, eu produzo distúrbios. Porque é tanto assunto, né? Esse negócio de humanidade, né, Flávia? Não esgota,
somos,
né?
Somos complexos. Lindamente é complexos.
Gente, mais uma vez um beijo para você, Flávia. Sexta-feira esperando você aqui.
Toda sexta-feira aqui é um bálsamo. Muito obrigada.
É isso aí. E é legal porque, só para lembrar as pessoas, que esse nosso papo, como é esse programa aqui, não tem nada estruturado. É, o máximo fala assim, vai falar do quê, Flávia? Ah, vamos falar de tal coisa, né? A produção também não fica ali fazendo nada estruturado, porque é isso aí, vai chegando o papo do jeito que tem que vir. Ele vem e é isso que é sempre bom. É uma prosa, né? Então, feliz dia novo para você. Obrigado você que passeou por aqui no chat ao vivo. É, você que também depois acompanha a gente pelo podcast, que segue a gente por aí e que manda mensagens. É sempre muito boa, é sempre muito bem-vindo a sua colaboração, sua sugestão, sua crítica. A gente quer você aqui nessa rede conectada à Boa Atitude. Obrigado aí todo mundo que levou esse programa para o ar hoje, todo mundo que esteve aqui, todo mundo que está aí. Beijo, feliz dia novo, feliz final de semana e segunda-feira, às 7h30 da manhã. Estamos aqui com história, estamos aqui com Daniel Carvalho Luz. Bye!
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.